No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
A síndrome secundária do vírus Zika fez com que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarasse grau de emergência internacional. E a partir daí, a ONU Mulheres, em parceria com o Fundo de População, criaram uma sala de situação para ouvir o maior número de vozes do movimento social sobre essa temática que, infelizmente, desafia a nossa capacidade de reação e controle, principalmente às vésperas de uma Olimpíadas Rio 2016. Viva Maria esteve ontem na reunião da Casa da ONU em Brasília e, na oportunidade, entrevistou a socióloga Jaqueline Pitangui, criadora da ONG Sépia, que se dedica à cidadania e ação. É ela quem explica o porquê dessa sala de situação.
Por que isso? Por que uma sala de situação com esse objetivo? Porque, na realidade, a epidemia do Zika tem uma cara, tem um rosto, é o rosto da mulher, que é a mulher pobre, a mulher negra, né? A mulher que vive em situação de maior vulnerabilidade pela ausência de saneamento básico, pela ausência de suprimento regular de água, levando então que ela seja obrigada a estocar água, o que é aí um ambiente propício para o mosquito, por menos acesso à informação. Mas, na realidade, são todas as mulheres, e sobretudo as mulheres em idades reprodutivas, que são as principais vítimas do Zika vírus, pela possibilidade de, tendo tido o Zika, engravidar e grávidas gestar fetos com problemas seríssimos de má formação.
Pois é, agora me parece que, no que pese estarmos diante desse desafio há mais de ano, a informação ainda não está circulando de forma correta. Toda a mobilização é contra o mosquito. Mas a gente sabe que, nesse momento, a síndrome provocada pelo Zika vai muito além.
É fundamental esse ponto, porque a Organização Mundial de Saúde decretou o grau de emergência internacional com relação ao Zika. Isso é muito raro, que ela decrete esse grau de emergência internacional. E por que isso? Porque, além do vetor mosquito como transmissão, nós temos agora também a transmissão por fluidos corporais. E já está comprovado cientificamente, né, a presença do vírus no sêmen e a transmissão sexual. Então, diante desse quadro, nós não podemos nos prender apenas ao vetor ou questões de inverno, verão, menor presença do vírus num evento da maior importância, que são as Olimpíadas, mas não podemos tratar uma epidemia que aqui está e veio para ficar como alguma coisa passageira. Passou, é inverno, passou, foi embora. Não. Não passou, né? Não passou. As mulheres que se contaminaram por transmissão sexual ou por uma picada do vírus e tiveram Zika, e Zika, de fato, os sintomas são muito brandos, né? Muitas vezes, clinicamente, você nem detecta, enfrentam N problemas. Primeiro, o diagnóstico correto, sorologia, detectação, testes laboratoriais ainda não estão suficientemente ao dispor das mulheres, sobretudo as mulheres com baixos ingressos. Em segundo lugar, né, o diagnóstico precoce da presença do Zika vírus. E em terceiro lugar, que a mulher possa decidir se ela pretende ou não levar adiante a gravidez, sabendo que, tendo tido Zika, ela estará com seríssimas possibilidades de gestar uma criança que vai ter uma qualidade de vida quase incompatível. Não podemos romancear que, ao fazer reabilitação, etc. e tal, essa criança vai ter uma melhora significativa, porque, dependendo da lesão neurológica, não vai ter. Então, é claro que a mulher que optar por levar adiante a gravidez tem que ser acolhida no SUS, tem que ser acolhida do ponto de vista do Ministério de Desenvolvimento Social, etc. e tal.
Também.
Trabalhista, porque ela vai parar, a vida dela vai parar, é uma criança criança que requer 24 horas de cuidado. As mulheres que pretendem engravidar, elas devem realmente ter acesso também à possibilidade de escolher. E como é que você escolhe? Você escolhe com acesso à contracepção. Então, não é possível que o Estado brasileiro não use esse momento do Zika vírus para efetivamente, não é, tornar acessível o programa de saúde reprodutiva e de acesso